ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola, para todo o país, pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum, do Roberto Barrucho e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
É, meus amigos, a última rodada da fase de grupos da Taça Libertadores da América. Logo mais tem jogão no Maracanã e a Nacional vai contar em serviço especial Flamengo e Milionários da Colômbia. Bola rolando às 9 da noite, 8h45, começa o show de bola nacional. E o Rodrigo Ricardo está por aqui para trazer todas as informações. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, André. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Nacional. Certamente jogo com casa cheia, expectativa de 60 mil torcedores no Maracanã. Um Flamengo que no momento está classificado com 7 pontos. No mesmo momento vai ter outro jogo, Bolívar e Palestina, jogo que acontece em La Paz. O Flamengo depende só de si para carimbar essa classificação. Aliás, ninguém imaginava que o Flamengo fosse chegar na última rodada da fase de grupos ainda fazendo contas. Mas pega um adversário sem nenhuma chance já de classificação, não pega nem o terceiro lugar para disputar a Sul-Americana. O Milionários é um time muito fraco, havia até a expectativa, e ainda há, de que ele poupe até alguns jogadores, o técnico colombiano, por conta, priorizando o campeonato nacional. E o Flamengo tem novidades, grande novidade é na dupla de zaga, uma dupla de zaga nova, seria o Davi Luiz com o Léo Ortiz, já que o Léo Pereira está com uma lesão, e o Fabrício Bruno já está vendido para o West Ham por uma fortuna. O Flamengo comprou por 15 milhões de reais e vai vender por 15 milhões de euros, ou seja, 5,5 vezes mais do que comprou. Um negócio da China, não, eu não diria que é da China, mas astronômico. O Fabrício Bruno já é um zagueiro de 28 anos, então o Flamengo já está preservando aí a sua mina de ouro. Não vai entrar hoje em campo, provavelmente também não vai entrar domingo, já que ele já está com o pé já na Europa. Então essa dupla de zaga nova aí, mas de qualquer forma uma dupla de zaga de bastante qualidade e bastante respeito. O provável Flamengo dessa noite é o Rossi no gol, Varela na lateral direita, dupla de zaga é o Léo Ortiz e o Davi Luiz, na lateral esquerda o Ayrton Lucas. No meio de campo o Alan permanece, apesar da volta do Eric Pulgar. O Alan continua, o Eric Pulgar já se recuperou de lesão, mas o Alan vem agradando aí o Tite, deve pelo menos começar o jogo como titular, talvez no decorrer do jogo, talvez até que o Pulga entre. De La Cruz e Arrascaeta completa aí o meio de campo, e mais à frente é Gerson, Everton, Cebolinha e Pedro. Esse é o Flamengo dessa noite. E quem fala desse Flamengo hoje é o Igor Jesus, que está no banco.
Ah, com muito foco, sabemos da responsabilidade que teremos de carregar até lá, mas pensamento positivo, acredito que a gente vai fazer o nosso melhor e conseguir a classificação.
Como falei mais cedo, é casa cheia no Maracanã, cerca de 60 mil torcedores devem estar presentes, e o Igor fala desse apoio que vem das arquibancadas.
Ah, claro, em casa a gente procura sempre estar vencendo, né? Ainda mais com o apoio total da nossa torcida. A gente procura fazer o nosso melhor, não só dentro de casa, como fora também. A torcida vem apoiando a gente bastante, que isso nos impulsiona pra cima, né? Então, no primordial, o apoio da torcida.
Pra cima deles, Mengão, é isso que a torcida rubro-negra quer hoje. Então, a partir de 8h45 da noite, a Nacional transmite tudinho pra você, querido ouvinte da Nacional, André.
Com certeza, Rodrigo Ricardo. Rodrigo Campos tá comigo até às 6h30 da noite. Expectativa para Flamengo e Milionários. Flamengo vai avançar na Libertadores, Rodrigo. Boa noite, amigo.
Um forte abraço, muito boa noite, André, e aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Olha, é só protocolar. Passa lá no cartório, assina, bota o carimbo, vaga garantida. A não ser que haja uma catástrofe no Maracanã, coisa que eu não acredito. Existe um abismo de distância tecnicamente falando, entre as duas equipes. E mesmo o Flamengo, até aqui na temporada, conforme falávamos ontem, não tendo apresentado o melhor do Flamengo, que pode ser pela qualidade que tem do seu elenco, não acredita em dificuldades para vencer, acredita em dificuldades para se classificar em primeiro, mas a vitória, a classificação, para mim, está muito próxima de ser confirmada.
A Brenda Balbi está comigo também até as 6:30 aqui para comentar no programa No Mundo da Bola. Você acredita em catástrofes, Brenda? O Flamengo pode ser eliminado hoje no Maracanã? Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite, Rodrigo. Olha, eu acho muito difícil, André. A gente sabe da força da equipe do Flamengo, né? Sabe também que não está desempenhando o que poderia, o que a torcida espera do Flamengo. Mas essa catástrofe é bem difícil de acontecer. Não acredito que aconteça.
Pois é, 6:06 da noite. Ainda falando de Libertadores, daqui a pouquinho a bola rola lá em Barranquilla, na Colômbia, para Botafogo e Júnior Barranquilla, o jogo começando às 7 da noite. E o Rafael Monteiro trazendo todos os detalhes. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Botafogo e Júnior Barranquilla entram em campo para saber quem será o primeiro do Grupo D na Copa Libertadores da América. Ambos com 9 pontos, quem vencer termina em primeiro. Se empatar, o time colombiano se mantém no topo da tabela de classificação. O jogo será disputado no Metropolitano de Barranquilla às 7 horas da noite. Já classificado, Lucas Halter recorda a trajetória do time alvinegro na competição até o momento.
A gente veio numa pré-Libertadores muito difícil, muito disputada, né? A gente sabia da dificuldade desde o começo da competição. A gente iniciou a fase de grupo um pouco instável, isso foi notável, mas com o foco do dia a dia, o foco na evolução, a gente conseguiu fazer com que os resultados positivos voltassem a aparecer. Então é isso, acho que a mensagem que fica é a constante evolução do grupo.
Mesmo garantido na primeira fase, Lucas Halter disse que o time vai em busca da vitória fora de casa.
Para esse último jogo agora, a gente sabe que os dois times estão classificados, mas a gente vem aqui com o pensamento que é classificar em primeiro. Acho que isso, a nossa mensagem já fica nítida, que dentro e fora de casa a gente vai se impor para buscar sempre a vitória. Eu acho que semeando todo dia um pouquinho isso, né? A vontade de vencer e de conquistar sempre vitórias, isso com certeza vai criando uma luz na nossa cabeça. Isso fica nítido, porque dentro e fora de casa a gente tenta se impor e buscar a vitória. Não só na Libertadores, seja no Brasileiro, Copa do Brasil. Então, acho que cada palavra relacionada à vitória, a ganhar, a classificar, com certeza nos faz mais fortes.
Para o jogo de logo mais, Chiquinho Soares, recuperado de lesão muscular, volta a ficar à disposição do técnico Arthur Jorge. Já Danilo Barbosa terá de cumprir suspensão por ter tomado o terceiro cartão amarelo contra o Universitário do Peru. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. Vou começar agora com a Brenda. Brenda, o Botafogo já fez a parte dele de se classificar. Agora é a luta pela primeira colocação, que vale decidir em casa nas próximas fases da Libertadores. Brenda, e aí?
É isso, agora o Botafogo precisa engatar um pouquinho mais, né, André? Claro que a gente entende ali os momentos do Botafogo na competição, mas agora é isso, é buscar aí essa primeira colocação para tentar decidir em casa com a força da torcida, né? Porque faz diferença, a gente sabe que faz diferença, principalmente na Libertadores. Então é isso, o Botafogo precisa jogar um pouco mais aí, buscando essa primeira colocação para ter aí uma vantagem interessante, né, para a próxima fase.
Tá com quantos anos, Brenda?
Eu tenho 27.
Cresce mais não, pode sentar que tá tudo certo. 6:09, Rodrigo Campos. E o Botafogo, hein? O Botafogo tá melhorando a cada rodada, hein?
Grande destaque de hoje no jogo Botafogo e Júnior Barranquilla, sem dúvida nenhuma, é o Júnior Santos, jogador do Botafogo.
É verdade, joga muito.
É impressionante o momento que ele tá vivendo, e o Júnior Santos de hoje é o Tiquinho do ano passado, na melhor fase. E acho até que com uma vantagem de imaginar que o Júnior Santos tende a render mais, ele tem mais potencial ainda para mostrar. O Tiquinho, que foi muito importante durante muito tempo para o Botafogo no Campeonato Brasileiro do ano passado, é aquilo, aquele cara de chegar e fazer o gol. O Júnior Santos constrói jogada, destrói jogada, aparece para fazer o gol, aparece pela direita, aparece pela esquerda.
É muito fera.
Ah, ele é completo? Não é completo. mas é um jogador que hoje é fundamental. O Tiquinho saindo do Botafogo no ano passado, o Botafogo não ia perder tanto como se o Júnior Santos sair hoje.
E é curioso, né? A gente começou o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, todo mundo falando, ah, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, sempre os mesmos, né? Flamengo, Palmeiras, Atlético, às vezes muda a ordem, às vezes não. E o Botafogo, que ano passado foi tão bem no Brasileiro até certo ponto e na reta final perdeu o título, ninguém apontava como favorito de nada. Mas eu acho que o Botafogo, ele tá provando dentro de campo que ele pode beliscar algo nessa temporada, né, Brenda?
Com certeza. Mas eu acho que, assim, o mais interessante pro Botafogo é justamente ele não ter essa responsabilidade e esse peso de que as pessoas esperem que ele alcance algo. Então, acho que isso faz diferença pro Botafogo dentro de campo, porque ele não entra ali... É, claro que, internamente, eles têm os objetivos dele.
Lógico.
Mas, a nível de cobrança externa, né, que eu digo. Você não espera que o Botafogo entre lá e dê uma surra no Flamengo, no Palmeiras. Você não espera isso do Botafogo. Mas o Botafogo, de pouquinho em pouquinho, ele vai chegando aí, ele vai alcançando resultados importantes que vão dando, sim, se a gente for colocar de maneira racional, o Botafogo como uma equipe forte que vai disputar aí as competições.
E o Botafogo, ano passado, deu caixas e caixas de esperanças à sua torcida de ganhar o Brasileiro. Quem sabe esse ano, agora, sem essa esperança, sem essa expectativa...
Será que já não tem?
Eu acho que a torcida do Botafogo tá desiludida.
É o torcedor, mas ao mesmo tempo é passional. O torcedor ganha duas partidas, Libertadores, qualquer dia eu tô aí, tá na Libertadores. Ainda lembra do Japão, vou pro Japão, como se o Mundial. Torcedor é isso. O que não pode ser isso é um jogador.
Sim.
É a comissão técnica, é a diretoria. Então esse peso que o Botafogo tinha no ano passado, segue o líder, o título faltam tantos dias, não tem. Isso pode ser muito interessante.
Vamos ver, são 6:12 e outro que está classificado e joga essa noite é o Galo. O Atlético recebe o Caracas 7:00 PM na Arena MRV em Belo Horizonte, pensando também no primeiro lugar do Grupo G. Uma das novidades promovidas pelo técnico Gabriel Milito é o zagueiro Rômulo. Ele fala sobre suas referências na zaga do Atlético.
Ah, sem dúvida, Hever e Leonardo Silva. Eu pude trabalhar um pouco com o Leonardo, um pouco não, uns 2 anos com o Leonardo Silva na base. Ele pegou no meu pé bastante. Aqui em cima o Hever já era dupla, né? Porque treinava junto, então a gente ia aprendendo dentro de campo. Já o Leonardo Silva já era mais professor, né? Então me ensinava, chegava ali e falava o que eu tinha que fazer. Mas são duas grandes referências que eu tenho dentro do clube, que eu via desde criança, né? Então, sem dúvida, foi uma experiência muito incrível que eu vivenciei aqui dentro do clube.
O Atlético Mineiro, gente, que também tá fazendo uma boa temporada, né? Vai fazendo um bom Campeonato Brasileiro, uma boa Taça Libertadores, em que pese na última rodada da Libertadores tenha perdido pro Peñarol, uma derrota até surpreendente, né, Rodrigo Campos?
Surpreendente pelo que o Atlético tem, pelo elenco que o Atlético tem, pelas últimas partidas, as últimas exibições. Acho até que o início de ano do Atlético foi mais empolgante que neste momento, onde a gente se aproxima já da metade do ano. Mas mesmo assim, tem um elenco extremamente qualificado e vejo como um candidato muito forte a chegar até o finalzinho da Libertadores.
Atlético que está hoje bem modificado para o jogo, Everson no gol, Mariano, o Fux, o Arana, o Batalha, Zarate, o Pedrinho, o Scarpa, Alisson, Cadu e Hulk. Tá em ordem aqui, numa ordem estranha, aleatória, essa escalação do Atlético Mineiro divulgada pela assessoria. Mas, de fato, não tem o Paulinho hoje, por exemplo, que é um titular. Tem outros desfalques também, jogadores que não vinham atuando e estão começando o jogo de hoje. Mas é um adversário muito fraco, né? O Caracas acho que não bota medo em ninguém aqui no Brasil, né, Brenda?
Ah, não bota. E se eu sou o treinador, eu também ia com o time todo mesclado, se não um time B. Já tá classificado.
Mas aí busca o primeiro lugar, né?
Mas
em
isso...
casa contra o Caracas.
Exato, exatamente. Tem essas questões extra-campo, né? E além disso, a minha opção por mudar ali os titulares da partida é você dar a rodagem pra quem não tá jogando, né?
Sim.
Você dá ali minutagem pra esses caras que, né, no momento seguinte aí da competição podem ser interessantes e podem estar melhor condicionados pro jogo.
São 6:15.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Mais uma vez, a decisão do Novo Basquete Brasil será entre Franca e Flamengo. A equipe comandada por Hélio Rubens, o Elinho, fechou a série contra o Minas, vencendo por 3-2. A equipe do interior de São Paulo vai em busca do tricampeonato O primeiro jogo da série final será no Maracanãzinho, no sábado, às 11h10. Depois, dia 6 e 8 de junho, no Pedrocão, em Franca. A participação do Brasil no Campeonato Sul-Americano de Corridas de Rua, realizado em Assunção, no Paraguai, foi boa para os atletas brasileiros. Nos 21 quilômetros, o vencedor foi Fábio Jesus Correia. Ele completou o percurso em 1 hora, 2 minutos e 51 segundos. No feminino, Júlia Ferreira da Silva foi a vencedora da milha, estabelecendo um novo recorde brasileiro com o tempo de 4 horas, 46 minutos e 61 segundos. Jânio Marcos Varjão venceu a milha com 4 horas, 8 minutos. O Brasil terminou a competição somando 5 medalhas, 3 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. Você precisa ficar atento a alguns detalhes quando vai fazer atividade física. É preciso manter boa hidratação, usar protetor solar, tentando fazer os exercícios nos horários de temperatura mais amena. Usar roupas adequadas à estação, né? O corpo ele precisa trocar com o ambiente. Então, ele tem que trocar calor com o ambiente. Se você está um tempo muito quente e se agasalha demais, coloca roupas plásticas, isso não é bom, pode gerar problema. E no caso de você sentir alguma dor, não use a automedicação. Procure um médico para ele te avaliar e dar a medicação correta.
E o Brasil conquistou um resultado importantíssimo na Liga das Nações de Vôlei Feminino. A nossa seleção venceu o Japão de virada, 3-2, parciais de 24-26, 26-24, 19-25, 25-20 e 15-11. A capitã Gabi liderou a equipe verde-amarela e marcou 24 pontos. A central Thaísa também se destacou na partida. Mesmo entrando no meio do jogo, ela marcou 11 pontos e ajudou o time comandado por Zé Roberto Guimarães a manter os 100% de aproveitamento. Líder da Liga das Nações, o Brasil volta às quadras às 8h30 de quinta-feira para enfrentar a Holanda. Campeão olímpico do salto com vara nos Jogos Rio 2016, Thiago Braz está oficialmente suspenso do esporte por 16 meses e, consequentemente, fora das Olimpíadas de Paris 2024. A World Athletics, entidade máxima do atletismo mundial, confirmou que a unidade de integridade do atletismo considerou que o atleta brasileiro violou as regras antidoping do atletismo mundial. Thiago estava suspenso provisoriamente desde 28 de julho de 2023, após ter sido pego no antidoping com a substância ostarina, em exame realizado no dia 2 de julho do ano passado. Com a confirmação da suspensão, ele só poderá voltar a competir em 27 de novembro desse ano, 3 meses após o fim dos Jogos Olímpicos de Paris. O advogado do atleta, Marcelo Franklin, já entrou com um recurso na Corte Arbitral do Esporte. 6h18 é hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a seleção feminina segue se preparando para 2 partidas contra a Jamaica, já pensando nos Jogos Olímpicos. Uma das principais jogadoras do Brasil na campanha do terceiro lugar na Copa do Mundo Sub-20 de 2022, a volante Yaya fala sobre seu sentimento na seleção brasileira e a oportunidade de estar junto de atletas como Marta e Cristiane.
Estar na seleção principal para mim é a realização de um sonho. Eu sempre assisti a Marta, a Formiga, a Cristiane na TV quando eu era pequena e eu sempre me via lá, sabe? Eu olhava e me via lá. E hoje estar aqui é realização de um sonho. A Cristiane, eu já trabalhei com ela em 2019 no São Paulo e no ano passado no Santos. Então, pra mim, no São Paulo, quando eu vi ela, foi tipo assim, caramba, eu tô com a minha ídola aqui, sabe? Então, e tipo, eu pude participar disso, sabe? Ela me passou várias dicas de como melhorar meu futebol, ela também me escuta, enfim, a gente tem uma relação boa. E sobre a Marta, na última convocação, eu não imaginava que ela era tão incrível do jeito que ela é. Amigona, parceira, então, é louco, tudo que eu tava vendo na TV parece que é real, sabe? E é real mesmo.
Aí, portanto, a Yaya, Brenda Balbi, seleção feminina se preparando para esses dois jogos contra a Jamaica. Jamaica, uma equipe que andou evoluindo bastante, né, na modalidade.
Sim, André, e se a gente for colocar aí, assim, foram três confrontos até então, duas vitórias do Brasil e um empate, mas um empate na Copa do Mundo que ocasionou a desclassificação do Brasil. Então, foi um empate com muito gosto de derrota pra gente. Por isso, eu acredito que serão dois amistosos muito interessantes, porque a equipe da Jamaica, como você bem disse, tá evoluindo, né, tá buscando ali dentro de campo ser uma equipe competitiva, uma equipe que briga forte com seleções que teoricamente são seleções mais fortes e estruturadas. Então acredito sim que esses amistosos serão muito interessantes pro Brasil, que a gente sonha aí, né, com uma medalha olímpica comandado por Arthur Elias. A gente tem essa expectativa muito grande, sabendo que é um treinador que ganhou tudo pelo último clube que passou, que foi o Corinthians. Então é isso, acredito que essa evolução da Jamaica vai nos ajudar também na nossa evolução rumo a Paris.
E falando de Sul-Americana, o Corinthians recebe o Racing do Uruguai na Neoquímica Arena às 7 da noite. Além da liderança do Grupo F, a partida também marca a despedida do volante Paulinho. O jogador de 35 anos vai deixar o timão ao final do contrato em junho desse ano. O jogador fala sobre o final do seu ciclo com a camisa corintiana.
Infelizmente, os ciclos chegam, né? Uns se encerram, outros se iniciam. E essa decisão, né, foi pensada com a família. E eu acho que a palavra, né, mais correta é gratidão. Por tudo que o Corinthians me proporcionou. Por tudo que o Corinthians me transformou, de ser um jogador de seleção brasileira a chegar a clubes europeus. Então, eu devo uma boa parte da minha vida ao Corinthians, porque é o clube que eu amo, que todos sabem disso. É um clube que a minha família é apaixonada. Então, assim, e o Corinthians, como eu brinco, o Corinthians é uma cultura. Para estar aqui, você tem que entender o que é a cultura que se chama Corinthians. E eu entendi ao longo desses anos, né? Então, infelizmente, chega esse momento de despedida, que é ruim. Porém, eu olho para trás e enxergo de que eu dei o meu melhor com essa camisa.
Ah, disso eu não tenho dúvida, Rodrigo Campos. É um jogador que, lá atrás, né, começando em 2012, quando o Corinthians foi campeão da Libertadores, foi muito importante também no título mundial. Evoluiu, deixou o Corinthians, jogou na seleção brasileira, voltou e aí teve uma grave contusão. Depois disso, não rendeu mais, né, Rodrigo?
Aquela Libertadores que o Corinthians ganhou, e eu lembro que eu trabalhei nos dois jogos, Vasco e Corinthians, na semifinal, era Paulinho e Ralf no meio-campo do Corinthians. Ficou marcada pelo gol que o Diego Souza não marcou, que o Cássio defendeu. Lógico, foi o lance mais emblemático. Mas no jogo de ida ele fez o gol do Corinthians de cabeça.
Foi no jogo de volta, porque o primeiro foi 0-0.
O jogo de
volta foi 1-0.
Em São Januário,
0-0.
Ele foi importantíssimo na campanha do Corinthians. Só que você foi muito feliz. Ele saiu, quando ele voltou, mais a contusão, a sua passagem não foi tão brilhante.
Não.
Agora, a identificação dele com o Corinthians é uma coisa impressionante. É muito difícil imaginar o Paulinho com a camisa de um outro clube brasileiro depois de tudo que ele fez.
Ô, Brenda, e acho que o Corinthians está virando uma página, né? Saiu o Cássio, agora sai o Paulinho. Tá deixando o passado para trás e tentando construir uma nova história.
É isso. É claro que sempre fica um sentimento nostálgico, porque esses jogadores, eles acabaram se tornando figuras que têm muito a cara do time, né? Que têm muito a cara do Corinthians. Então, quando essas figuras, elas vão saindo, parece que tá saindo o peso da glória também do clube. Claro que, gente, vamos lá, o Corinthians e qualquer clube é muito maior do que qualquer personagem que esteja no clube. Mas é exatamente isso, é uma página que vai sendo virada, e aí quando a gente olha pro futuro, será que a gente vê tantos personagens assim que possam construir uma história tão gloriosa quanto os que saíram? Eu acho que fica uma sensação de nostalgia e talvez de receio com os torcedores, né, no caso, justamente por essa incerteza. Mas é isso, o futebol é isso. O clube ele investe na base para que a história ela se repita. E a história é cíclica, né? Assim como eles foram grandes nomes na história do clube, certamente outros virão.
Concordo contigo. Paulinho se despede do Corinthians com 4 títulos: o Brasileiro de 2011, a Libertadores de 2012, o Mundial de 2012 e o Paulistão de 2013. É só ver aí os últimos títulos. O último título dele já tem 11 anos com a camisa do Corinthians, tem muito tempo. 6h25, o Bragantino joga hoje contra o Coquimbo Unido no estádio Francisco Rumoroso, no Chile. 9h30 da noite é a busca pela primeira posição do Grupo H da Sul-Americana. O Massa Bruta precisa vencer e torcer por um tropeço do Racing para segurar a liderança e passar direto para as oitavas de final. O volante Eric Ramírez fala sobre as dificuldades do jogo de hoje.
Ah, vai ser um jogo bastante difícil, né, contra o Coquimbo. Eles fizeram um jogo complicado com a gente aqui dentro de casa. A gente sabe que o jogo lá no Chile, na casa deles, também não vai ser fácil. É a última rodada, né, da Sul-Americana. Creio que o primeiro lugar é bastante difícil, mas a gente vai jogar para isso, né, para que a gente possa alcançar nossos objetivos na competição.
É, disputa com o Racing tá muito complicado, porque o Racing ganhando, ele é primeiro. O Bragantino tem que torcer contra um adversário, aí já foge da alçada dele, né?
É, e quando falar o jogo contra o Coquimbo aqui foi muito difícil, não é porque o Coquimbo é excelente, não, é porque o Bragantino foi muito mal.
É, só pode.
Então eu acho que o Bragantino se classifica, mas a tendência é que o primeiro lugar fique com o Racing.
Ô, Brenda, e o Internacional retorna aos gramados para enfrentar o Belgrano na Arena Barueri em confronto válido pela última rodada da fase de grupos da Sula. O Colorado é o terceiro colocado do Grupo C, com 5 pontos em 3 rodadas. A última partida do Inter ocorreu em 28 de abril, no empate por 1-1 com o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Exatamente um mês. O clube ficou 12 dias sem treinar também pelas enchentes que castigaram o Rio Grande do Sul. O avanço das águas destruiu o CT Parque Gigante e o Beira Rio, que faz o time jogar fora do Rio Grande do Sul, mesmo como mandante. A previsão otimista de retorno é em 2 meses. O diretor esportivo do Colorado, o ex-jogador Magrão, fala sobre a virada de chave e o retorno aos campos.
É difícil. Eu falei, comentei pela manhã numa entrevista aqui pro Brasil todo, que virar a chave, ela é complicado virar a chave. Ao mesmo tempo a gente precisa e tem que trabalhar também, mesmo sabendo da dificuldade, sabendo de tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu. E eu sempre falo aqui para todos aqui que de repente a nossa retomada, esses nossos jogos, ele pode ser um alento e alguma coisa de positiva para esse torcedor colorado, para o povo gaúcho, que talvez não tenha nada e nenhum motivo hoje para sorrir. Não só aqueles que estão diretamente afetados pela enchente. Então, assim, a gente entrar em campo com todas as dificuldades que a gente vai ter é mais um alento para tentar entregar um pouco de alegria. E eu acho que o futebol sempre foi, historicamente, um vetor de alegria, de trazer conforto para as pessoas. E a gente espera que a nossa equipe, o Internacional, possa ser isso.
Não é nada fácil voltar a jogar depois de tudo que aconteceu, mas não tem jeito, a vida continua, né, Breno?
Com certeza, é um momento muito difícil, né, para todo mundo que tá lá no Rio Grande do Sul. Para esses jogadores, acredito, não é diferente, principalmente a questão mental ali, né. Alguns clubes até se manifestaram falando que tinham recorrido ali a ajudas psicológicas para as suas equipes, mas é isso, a vida continua, os meninos, os caras precisam voltar, né, a sua rotina normal de profissionais do futebol, mas é isso, esse tempo, né, que eles passaram sem treinar vai ser um pouco... Vai castigar um pouco nesse primeiro jogo, mas precisam retornar ao ritmo quanto antes.
É verdade. São 6h29, só confirmando aqui, a Conmebol remarcou os jogos do Inter na Sul-Americana. Colorado encara o Real Tomayapo da Bolívia no dia 4 de junho, no estádio Centenário, em Tarja, na Bolívia, e encerra a participação na fase de grupos contra o Delfim do Equador no estádio Alfredo Jaconi, o estádio do Juventude em Caxias do Sul, no dia 8 de junho. Rodrigo Campos, um abraço e até a próxima, Rodrigo.
Até a próxima, André. Bom trabalho daqui a pouco. Mengão rumo à classificação.
Valeu, Rodrigão. Brenda Balbi, um abraço. Até a próxima, Brendinha.
Valeu, André. Um abraço para você também e até a próxima.
Logo mais tem Flamengo jogando contra o Milionários e a Nacional transmite a partir das 8h45 da noite. Estaremos juntos. Valeu, galera. Boa noite. Até logo. Tchau.